Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Agora, como anunciamos, vamos conversar com o nosso colega, o repórter Adriano Faria, que está na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Bom dia, Adriano.
E é um prazer para mim, Ivan, participar pela primeira vez desse excelente programa O Senado é Mais Brasil. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Senado que estão aí em Fortaleza, em Natal, em Teresina, em Rio Branco, em Cuiabá, enfim, nas cidades ligadas na rede de emissoras de rádio.
Muito bem, Adriano. E aí, quais são os temas de hoje em discussão na comissão?
Bem, Ivan, estamos aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, nesse momento, os senadores estão discutindo um tema que interessa muito os estados que estão na chamada Amazônia Legal. Então, atenção aí, você ouvinte da Rádio Senado, que está em Cuiabá e também em Rio Branco, no Acre. É porque os senadores, Ivan, estão discutindo um projeto que permite o cultivo de cana-de-açúcar em áreas de cerrado situadas na Amazônia Legal. Esse projeto foi apresentado pelo senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, e tem relatório favorável, ou seja, a recomendação de aprovação aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Qual é a ideia do projeto? Áreas de cerrado na Amazônia Legal, já usadas anteriormente como pastagens ou como lavoura, poderiam ser utilizadas para o plantio de cana de açúcar. Então é um projeto polêmico, os próprios senadores reconhecem isso, porque existe o temor dos ambientalistas de que esse tipo de providência poderia incentivar o desmatamento na Amazônia. No entanto, os senadores aqui na comissão estão enfatizando que esse projeto não derrubaria floresta nativa na Amazônia. Seria apenas a utilização de áreas que já estão degradadas por pastagens ou por lavoura e que poderiam ser usadas para o cultivo de cana-de-açúcar. Então, esse projeto está em discussão aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Ivan.
Bom, Adriano, muito obrigado, viu? E esperemos que você participe novamente, né, do nosso programa O Senado é Mais Brasil, ok?
Ok, vai ser um prazer para mim, Ivan, poder participar nesse programa que já fiquei sabendo aí, eu que estava de alguns dias, algumas semanas aí fora da Rádio Senado, estava de licença, já fiquei sabendo que é sucesso em todo o Brasil, Ivan. Grande abraço.
Um grande abraço, Adriano, muito obrigado. Bom, pessoal, este é o programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o espetáculo Instantâneos está em cartaz no Teatro Plácido de Castro. A peça é inspirada no teatro e dança dos rituais de Bali e no teatro popular brasileiro e aborda o ser humano e suas relações através de situações cotidianas. Apresentação nesta sexta-feira, às 8 da noite. O Teatro Plácido de Castro, o Teatrão, fica na Avenida Getúlio Vargas, 27. Mais teatro em Rio Branco. O espetáculo Cobra Grande está sendo encenado em diversos bairros da capital com apoio da Fundação Municipal de Cultura. No palco, a Companhia Garatuja de Artes Cênicas mostra o universo da Amazônia e suas lendas para alertar sobre o desmatamento ambiental. Nesta quinta, sessão no bairro Preventório, perto do Cristo, às 5 da tarde. Livre para todas as idades.
E chegou a hora do Fique por Dentro da Lei, programa que apresentamos toda quinta-feira. Hoje, ele vai falar sobre a Lei de Acesso à Informação.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Fique por Dentro da Lei. E o nosso convidado de hoje é o senador Walter Pinheiro, que vai aqui falar sobre a Lei de Acesso à Informação. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, a Lei de Acesso à Informação está ficando mais conhecida pela publicação de salários de funcionários públicos. Mas essa lei tem outros aspectos, né, bem importantes. O senhor poderia explicar quais são os principais aspectos desta lei?
Olha, a lei é dividida em duas partes. Uma delas é exatamente você disponibilizar toda e qualquer informação da esfera pública, seja do passado e principalmente do presente. E essas informações se relacionam também com diversos aspectos, seja a história, dados do ponto de vista da utilização de ferramentas, da utilização de recursos, o trabalho na esfera pública, do pagamento de salários, do próprio funcionamento do processo licitatório, de processos, inclusive, para execução orçamentária. É você ir disponibilizando de forma permanente esse acesso a essas informações. Óbvio que para o passado é necessário que uma requisição seja feita para que essas informações possam ir agora disponibilizadas via rede ou até outro mecanismo, essas informações possam chegar na mão de cada cidadão. No aspecto da informação na rede mundial de computadores do presente, o poder público também tem a obrigação de promover efetivamente na rede mundial de computadores.
Seria a internet, né, Sandro?
Isso, na internet, a informação de cada passo dele. As informações de orçamento, de plano plurianual, de licitações que porventura venham a ser feitas, de compras e até o funcionamento da máquina. Então, esse é o aspecto da informação. Um outro aspecto importante da lei é o aspecto que permite agora um maior acompanhamento por parte da sociedade no que diz respeito à fiscalização de atos de membros de diversos poderes, ou de todas as esferas de poder. Então, a lei ganha, eu diria, essa faceta de mais uma ferramenta que a sociedade pode utilizar. E o objetivo é a gente se antecipar aos fatos. À medida que a informação circula, na medida que a informação chega na mão do cidadão, se esse ato que deverá ser praticado, se informado antes, e se esse ato praticado, ele contiver ou ele até no seu corpo carregar algo que signifique prejuízo aos cofres públicos ou até desvio de finalidade, você tem tempo suficiente de barrar essa ação, o que é diferente da situação de hoje. Hoje a gente corre atrás de coisas que aconteceram, tentando inclusive ou punir culpados ou ressarcir os cofres públicos com esses prováveis desvios. Então, essas são as duas faces da nova lei: informar e, ao mesmo tempo, servir também como um bom mecanismo de fiscalização e acompanhamento e, claro, com todo o zelo, uma nova ferramenta que pode ajudar muito na gestão pública.
Claro. Senador, um dos grandes problemas hoje do poder público, né, é exatamente a corrupção, né? A gente vê aí diariamente inúmeras denúncias envolvendo agente público em atividades ilícitas, né? O senhor acredita, então, que essa lei de acesso à informação vai mudar esta pauta, né? Vai mudar este comportamento dos agentes públicos?
Olha, ela vem para ajudar no processo de combate à corrupção, só que com um dado a mais. Além dela informar os atos, na medida que esses atos são informados antecipadamente, ou seja, antes dos fatos se consagrarem, nós ganhamos efetivamente a possibilidade de evitar esse ato de corrupção. Volto a insistir, o que a gente tem feito hoje no combate à corrupção é identificar onde houve corrupção, tentar fiscalizar, tentar ir atrás do fato, buscando punir os culpados, e na maioria das vezes a gente não consegue ressarcir, não consegue fazer retornar aos cofres públicos aquilo que foi desviado.
O prejuízo já houve, né, Sandro?
O prejuízo já foi consagrado. Com essa nova faceta da lei, espera-se que a gente consiga efetivamente, ou esperamos que nós tenhamos a oportunidade aí de evitar a prática lesiva aos cofres públicos e até a prática lesiva ao cidadão.
Pois não, senador. Termina aqui, então, o Fique por Dentro da Lei, que teve como convidado hoje o senador Walter Pinheiro, trazendo esclarecimentos sobre a Lei de Acesso à Informação, uma lei importantíssima que foi aprovada este ano aqui no Congresso Nacional. Senador, bom dia e obrigado.
Ok, bom dia, muito obrigado, tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado, 0800-6122-11. 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Este foi então Fique por Dentro da Lei de hoje, que falou sobre a Lei de Acesso à Informação. Você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para Natal em 106,9 MHz. Agora vamos para o Minuto Cultural da capital, Potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, nesta sexta-feira, show com o cantor Jair Rodrigues no Teatro Riachuelo. O artista completa 50 anos de carreira e chega até a capital potiguar com o show de seu DVD, Festa para um Rei Negro. A apresentação mistura samba, música romântica e sertaneja. O artista faz uma releitura da sua carreira e de seus sucessos, como Deixe Isso Pra Lá. O show nesta sexta será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda nesta sexta, em Natal, lançamento do CD Voa Leve, de Clara Menezes. A cantora e compositora apresenta ao público músicas de seu trabalho autoral com arranjos assinados pelo músico e arranjador Eduardo Taufik. Nesta sexta, às 8 da noite, no Centro Cultural Casa da Ribeira, Rua Frei Miguelinho 52.
Pois é. E chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O plenário do Senado deve votar hoje a criação de quase 500 cargos e funções no Ministério da Defesa. O projeto, que foi aprovado na terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, prevê 225 cargos comissionados e 263 funções gratificadas. Segundo o relator da proposta na CCJ, senador José Pimentel, do PT do Ceará, a iniciativa vai atenuar a deficiência de pessoal no Ministério.
Dotar o Ministério da Defesa de elementos humanos suficientes para o ideal cumprimento de sua missão. A justificação da iniciativa evidencia que, ao passar do tempo, o número de servidores do Ministério vem se mostrando insuficiente face às novas e crescentes tarefas confiadas à entidade.
O Senado aprovou uma medida provisória que libera R$2 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para áreas atingidas por calamidades. Para isso, a proposta amplia em R$500 milhões o limite total de financiamentos contratados pelo BNDES dentro do Programa Emergencial de Reconstrução. A medida prioriza agricultores familiares e pequenos produtores rurais. A proposta também transfere a propriedade de imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida para a mulher em caso de separação do casal, se o bem tiver sido comprado durante a união. Outro assunto tratado na medida provisória é o repasse de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para obras de saneamento básico. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que a variedade de temas tratados na medida provisória não prejudica a matéria, por se tratarem de assuntos conexos.
Eu não diria que se trataria de uma medida provisória guarda-chuva com assuntos que não tem nada que ver uma coisa com a outra, a exemplo do que já recebemos nesta casa e votamos contra. Nesse caso, não. É uma medida provisória que trata de assuntos importantes e todos eles conexos uns com os outros. São, portanto, matérias importantes que vão trazer benefícios a entes federados, a programas importantes como saneamento básico, a investimentos em áreas que foram atingidas por seco, por enchente, e por essa razão é que o nosso voto é a favor.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou o PAC Equipamentos, lançado pelo governo na semana passada. A iniciativa prevê mais de R$8 bilhões em compras governamentais para aquecer a economia do país. A ideia é dar agilidade às compras nas áreas de saúde, educação, agricultura e defesa, priorizando os produtos feitos no Brasil. Para Jorge Viana, a medida é acertada e vai ajudar o país a se destacar no cenário mundial.
Todo o esforço hoje para que o Brasil realmente consolide o crescimento sustentável se dá a partir de investimentos públicos. Então eu acho que o PAC dos equipamentos ajuda a consolidar a industrialização do Brasil, que tem que ser uma prioridade, porque é através dela que a gente tem um emprego duradouro e permanente e vai consolidar o crescimento e o desenvolvimento do Brasil.
Destaques do Senado.
E uma observação, o projeto que cria os cargos para o Ministério da Defesa estava programado para a pauta de hoje, acabou sendo aprovado ontem mesmo, à noite, pelos senadores. A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora vamos às últimas notícias, né, Buriti? Tem algumas notícias interessantes, né? Se não me engano, do Acre, né?
É, exatamente. Acre. A Gazeta do Acre informa que houve problemas com o 15º Bingo Domingo da Família, promovido pela Arquidiocese do Acre. A promotora de defesa do consumidor, Alessandra Garcia Marques, afirma que houve fraude no sorteio de alguns prêmios durante o bingo, né? E que este crime teria sido praticado por uma quadrilha especializada, né? E essa quadrilha já agia no estado de São Paulo.
Muito bem, agora vamos ao Minuto Cultural de Teresina, capital do Piauí.
Minuto Cultural.
Em Teresina, nesta semana, acontece o segundo Festival de Música Instrumental, com shows e cursos com professores de renome nacional e internacional. Além disso, há recitais e shows em vários pontos culturais da cidade. Na programação, nesta quinta-feira, no Teatro do Boi, a apresentação do grupo de flauta doce Sopro Divino, às 19h. E na sequência, Paulo Dantas e Quarteto e o trio Sérgio Galvão, Altair Martins e Gilmar Ferreira. No sábado, Masterclass de Guitarra Baiana com Armandinho, às 16h. E show com o músico e sua banda, às 21h. No Teatro Tambo Mambo, nesta sexta, André Luiz Trio e Quarteto Kazumbá. No sábado, Orquestra Tamoio e Four Sessions. Sempre às 22h, no Saideira Sessions, na Rua das Tulipas, 825, no Jockey.
Pois é, o Senado é Mais Brasil desta quinta-feira, 5 de julho de 2012, fica por aqui.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.